Da entrevista que agendamos com o Dr. Gustavo Carmo, advogado, ele que está aqui, mas não na condição de advogado, não na condição também de cargo de confiança do Serviço Autônomo de Águas Gutsai, mas como político, principalmente porque nós estamos aí toda essa expectativa para o ano de 2018, saber quem é quem, quem serão os candidatos, quem não vai ser candidato. Eu acabei de desmentir um boato aqui, 15 anos atrás, de que José Décio Cardoso seria candidato a deputado estadual. Não é candidato a deputado estadual, coisíssima nenhuma, não passou de boato. E também é importante a gente saber como é que está o político Gustavo Carmo. Gustavo foi um grande presidente do Legislativo Municipal aqui na cidade de Alagoinhas. Gustavo, que foi candidato a vice-prefeito na chapa de Radiovaldo Costa, aliás, essa chapa foi que acabou dando a vitória a Joaquim Neto, viu? Porque se essa chapa não tivesse sido formada, tivesse apoiando qualquer um dos outros candidatos, o resultado da eleição seria outro. Então acho que hoje quem está agradecido aí é Joaquim e o grupo, viu? Mas o povo não está arrependido pelo que eu estou vendo aí que o Joaquim está fazendo, né? Iniciou com dificuldades, mas já está encontrando o caminho das Índias, como assim costumamos dizer. Bom, Gustavo Carmo, um abraço, bom dia.
Bom dia, meu querido amigo Ailton Borges, meu amigo Delmiro Filho, Marcos Aragão, que está nas ruas de Alagoinhas percorrendo aí e atualizando a nossa população sobre as notícias. Mandar um abraço aqui, Ailton, a toda a direção da rádio, ao Grupo Lombe de Comunicação, espalhado aí por toda essa Bahia e parte do estado de Sergipe.
Isso, e Alagoas também.
Minha Luísa, doutor Antônio Gomes, enfim. E grupo agora que lança mais um veículo de comunicação, que é um segmento empresarial importantíssimo para a nossa sociedade, porque a imprensa é quem mantém a população informada e instruída. Então, eu lhe parabenizo por isso, lhe parabenizo por todo o grupo e lhe agradeço por mais uma vez ter essa atenção comigo de me chamar aqui, me convidar para essa entrevista, inaugurando, não é, o 2018 com a nossa população de Alagoinhas, com os nossos amigos, com as nossas amigas, desejando bom dia a todos eles que nos ouvem, de toda a região, obviamente, e também um 2018 de muita paz, de prosperidade e de dias melhores para a nossa Alagoinhas, para a nossa Bahia e para o nosso Brasil.
Bom, e é claro, como a gente sempre trabalha com a verdade, não trabalha com boatos, antes que os boatos comecem a ocorrer, dando conta de que Gustavo não é candidato e tal, aquilo outro, a eleição está chegando, Gustavo Carmo. Mas antes de falar um pouco de 2018, gostaria que em poucas palavras falasse da sua experiência como vereador, presidente da Câmara desse município.
Foi muito positivo, Ailton. Ser vereador é algo que ajudou inclusive a lapidar a minha personalidade, porque você fazer o exercício do parlamento lhe exige muita capacidade de ouvir, lhe exige um aprimoramento grande para você poder dialogar. E eu tive a felicidade, num primeiro mandato, e olha que fui candidato a vereador, dizendo que seria vereador de um mandato só, que não iria repetir aquele mandato.
E cumpriu a palavra.
E cumpri a palavra. E tive a felicidade de ser escolhido entre os pares e a honra para ser presidente daquela casa. Então foi uma experiência muito positiva, muito boa. Fico feliz em saber que a Câmara de Vereadores hoje encontra-se em boas mãos. O Roberto Torres é um presidente muito sério, dinâmico, dedicado. Enfim, e para mim, de fato, foi uma experiência bastante enriquecedora, tanto no processo legislativo em si, como no processo administrativo na condição de presidente daquela casa.
Bom, 2018 chegou, ano de eleição, e o seu posicionamento?
Exato, ano 18, um ano de muita expectativa para o povo brasileiro. Nós que temos vivido no Brasil momentos muito difíceis, né? A Operação Lava Jato mostra as vísceras da política nacional, os meandros e a podridão da política em Brasília, podridão essa aí que avança aos rincões desse Brasil afora, com políticos das mais diversas esferas partidárias sendo presos, enfim, o que é bom para que a gente possa passar a corrupção ali, para que a gente possa sentir que de fato a democracia brasileira se fortalece, a justiça está sendo praticada e aqueles, independente do nível social, da condição da atividade empresarial que desenvolve, está sujeito a responder perante a lei, como qualquer cidadão deve responder no Estado Democrático de Direito. Mas a Operação Lava Jato também, que gera muita expectativa para 2018, eu não vou pormenorizar essa discussão, porque não é a minha intenção, mas é um ano de escolha de presidente,
claro,
da República.
Exatamente.
E essa expectativa vem justamente porque o aspecto jurídico estará influenciando nessa eleição, porque pessoas poderão ser candidatas ou deixar de ser em consequência de decisões judiciais. a gente tem uma expectativa da população, porque a gente vê aí os extremos se fortalecendo, e eu sou um homem que, o pouco de experiência de vida que tenho aos 42 anos, eu entendo que os extremos não são bons, sejam os extremos de direita ou os extremos de esquerda. Eu acho que a ponderação, o planejamento, a capacidade de articulação e de conversar com a sociedade em todos os seus níveis é algo que tem que fazer parte da formação de um político, principalmente de quem almeja ser presidente da República. E num terceiro ponto, justamente porque a população tem a expectativa de ver alguém que possa, de fato, renovar as esperanças do povo brasileiro e que seja uma pessoa limpa, fora de toda essa situação de corrupção, de prisão e de justiça, de questões jurídicas que virou a política nacional. É um ano importante por conta dessas eleições, eu espero de fato, e a gente tem que ter fé, tem que ter esperança e tem que fortalecer as nossas convicções no sentido de que poderemos fazer escolhas melhores em 2018, e a gente espera que de fato apareçam nomes que a gente possa depositar a confiança através das urnas. Mas é ano também, Ailton, de Copa do Mundo.
Claro.
É ano onde o nosso coração, ele dá aquela acelerada, a gente fica um pouco mais feliz por ver ali a nossa seleção brasileira jogando. É uma expectativa do povo brasileiro, porque a cultura, o esporte, o lazer e as paixões nacionais é algo que nos toca, que faz parte da vida da gente. A gente só precisa ficar atento para que essas questões que tanto nos despertam a atenção não possam tirar o nosso foco de um grande objetivo maior esse ano, que é de podermos escolher um Congresso Nacional sério, atuante, limpo, e escolher, obviamente, o próximo comandante ou uma comandante que possa levar o Brasil a dias melhores.
Pois não, nós estamos conversando com Gustavo Carmo, advogado de carreira, inclusive político, ex-presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Alagoinhas, ele que foi, como eu disse, candidato a vice-prefeito na eleição passada, na chapa junto com Rádio Valdo Costa. Bom, na pergunta que nós fizemos, o senhor respondeu como eleitor e como político, qual o seu posicionamento para o ano de 2018? Por exemplo, é candidato, ou melhor, é pré-candidato a alguma, ou seja, algum desses cargos políticos?
Não, Ailton, nosso nome não está colocado como pré-candidato a deputado nessas eleições. Eu já vinha sinalizando isso desde o ano passado. Não é nossa pretensão participar do processo eleitoral desse ano, obviamente, como candidato.
Isso.
A gente vai estar apoiando nomes ligados ao nosso espaço político. Eu voto com o deputado federal Paulo Aze. Eu voto com o pré-candidato, em se confirmando a sua candidatura, do amigo pessoal Geraldinho.
Geraldo Melo.
São os votos que a gente vai estar trabalhando, convidando os amigos, as amigas, aquelas pessoas que nos acompanham, para estarem atentos à possibilidade de a gente ajudar esses dois homens, o deputado Paulo Aze, inclusive, que tem feito um grande mandato como deputado federal, tem contribuído muito para Alagoinhas.
Uhum.
Por último, agora tivemos a satisfação da notícia da Praça da Juventude, mas o seu trabalho atuante vem desde a liberação dos recursos da CAF, enfim, atuando nos mais diversos segmentos em Brasília, atraindo investimentos da saúde, atraindo investimentos para a educação, principalmente, enfim. É um deputado que tem atuado bastante. Eu brinco, o deputado só tem um defeito: não faz propaganda.
É verdade, eu sempre tenho dito isso aí.
Ele é um homem.
Mas que esse cara vai mudar, esse cara vai começar assim, a divulgar o que faz.
Ele é bastante político, é um sujeito bastante contido, sério, enfim, muito, muito focado no mandato e nas realizações. Paulo Aze, de fato, não é daqueles políticos de oba-oba, de gracinha, não. É um sujeito sério, que representa bem a nossa cidade, representa bem o nosso estado. E vai estar recebendo mais uma vez o nosso voto agora para as próximas eleições.
E quanto à avaliação que o senhor faz de Geraldo Melo?
Geraldo é um amigo, eu sou suspeito para falar de Geraldinho. De longas datas, é um homem que goza do meu respeito, da minha admiração e da minha amizade pessoal. É um jovem que sempre esteve envolvido com a política sem ser candidato. É um quadro importante que surge nessas eleições para que a região, para que a Alagoinhas possa escolher um nome que seja enraizado na nossa região e que possa, de fato, nos representar com seriedade, com dinamismo, porque essa é a característica dele. Geraldinho corre de 4 a 5 da manhã, não sei que horas ele dorme, não. E trabalha muito, se dedica à sua função como secretário, se dedica à questão da pré-campanha, se dedica aos problemas de Alagoinhas e foi, inclusive, o braço direito da candidatura do prefeito Joaquim Neto, prefeito de Alagoinhas, e foi inclusive um dos grandes articuladores para que essa vitória acontecesse, eu não tenho dúvida. É um grande político e eu não tenho dúvida que Geraldinho dará muito resultado à nossa região após a sua vitória no próximo outubro.
Então, por tudo isso, tem seu apoio?
Tem meu apoio.
Bom, agora são 7 horas mais 13 minutos da Bahia. E a avaliação que o senhor faz da política de uma forma geral? Primeiro, queria que o senhor falasse da política nacional, chegando à estadual e, por fim, à municipal. Gostaria que o senhor fizesse um raio-x pela sua experiência política.
A nacional é, como eu disse há pouco, fiz uma breve análise aí sobre as questões que vão estar envolvidas na escolha do próximo presidente da República. A nível estadual, temos a expectativa da candidatura do prefeito de Salvador, que é o melhor prefeito do Brasil, que esse jovem, que inclusive eu digo sempre que a Semi Neto representa a possibilidade de termos um dia, aí pelo menos para essa geração, um presidente da República baiano. Falar em jovem político, chega aqui no estúdio meu querido amigo Alfredinho Menezes, secretário de Ação Social do nosso município.
Então, aliás, falar sobre, desculpe interrompê-lo, eu até gostaria de sua opinião a respeito dessa situação, que o assunto que ele vai versar aqui é sobre a questão da Minha Casa Minha Vida, né? Nós convocamos aqui que a população quer uma resposta. Como advogado, o que é que o senhor tem a nos dizer a respeito da situação da Caixa Econômica Federal junto aos mutuários do Minha Casa Minha Vida? Mas antes, a conclusão sobre a questão política.
Perfeito. Então, a nível estadual, a gente tem expectativa de termos a Semi Neto como candidato a governador, para que Neto possa fazer na Bahia o que faz por Salvador. A gente não pode esquecer que Neto assumiu o primeiro mandato como prefeito de Salvador, numa cidade caótica, literalmente entregue às baratas, com suas contas arrasadas, com obras paralisadas, com problemas sérios do ponto de vista da gestão, e Neto, em pouco tempo, se tornou, como prefeito dessa cidade, que é Salvador, que estava tão ruim naquele momento, o melhor prefeito do Brasil. Então a gente precisa do dinamismo, da seriedade, da capacidade de Neto, inclusive demonstra ter capacidade para formar grandes quadros e colocar ao seu lado pessoas de fato gabaritadas para o serviço público e para a gestão pública. Então a gente tem essa expectativa que Neto possa ser candidato, que a gente tenha a figura dele como próximo governador na Bahia, para que ele faça pela Bahia o que tem feito por Salvador.
E o município?
Municipal é o que você coloca. Obviamente que a gente está aqui fazendo avaliação fora da perspectiva da eleição. Claro. O que a gente observa é que teremos eleições municipais de 2020 e a gente precisa fazer o quadro a partir do dia 1º de janeiro do ano passado, 2017, onde o prefeito Joaquim Neto assumiu, e a gente precisa entender que quem assume gestão pública, quem assume o executivo, principalmente o executivo municipal, ele tem que estar muito atento aos encerramentos dos exercícios financeiros. O prefeito Joaquim pegou uma cidade com muitos problemas, não foram poucos problemas, problemas do ponto de vista da gestão administrativa financeira e problemas do ponto de vista da execução de obras, e isso levou um tempo para que fosse ajustado. E a gente sente hoje que a máquina administrativa está calibrada. Eu acredito que ela já esteja aí de 80% a 85% calibrada, ajustada, e vai chegar a 100% aí antes do carnaval. Eu não tenho dúvida que teremos um 2018 de muitas realizações do ponto de vista do governo atual, do governo do prefeito Joaquim Neto, que é um governo de fato que se propõe a fazer transformação e tem buscado esse objetivo. É um prefeito que tem características pessoais que lhe ajudam muito. É um homem que ouve, que busca ouvir os anseios da população e de buscar ouvir os seus pares antes de tomar as decisões. É um homem muito dinâmico, que acompanha as obras na cidade diuturnamente, e eu vejo isso, eu participo de grupos da administração onde a gente observa isso, e isso tem o ajudado muito. E o ajudou, inclusive, a enfrentar um primeiro ano, que é difícil para todo gestor, porque é um ano de ajuste de contas, de arrumação da casa, de tratativas de planejamento e de uma coisa na gestão pública que é importantíssima, que é orçamento. Porque você trabalha no primeiro ano do seu governo com orçamento do governo anterior. Todos sabem que o governo anterior perdeu a eleição. Então o orçamento foi construído de uma ótica que não deu a condição de que o prefeito pudesse desenvolver no primeiro ano tudo aquilo que desejou. Mas não tenho dúvida que desenvolveu muito. Eu dizia, o prefeito termina o ano numa condição boa, e terminou. Obras em Alagoinhas Velha, obras em toda Alagoinhas. Alagoinhas vinha há 10 meses sem manutenção da sua malha viária, e a malha viária ruim é o que mais a população observa, e o prefeito enfrentou isso com dificuldade também por conta das chuvas. Tivemos um ano de bastante chuva, o que prejudica. Isso não é falácia, isso não é brincadeira, isso é algo que de fato tem que ser levado em consideração, a questão das chuvas no nosso município. Esse ano de 2017 foi um ano que choveu bastante. Então o governo inclusive trabalhou, operacionalizou, ajustou orçamento, se planejou para a partir de 2018 e findou o ano com indicativos de que outros investimentos virão, investimentos em creche, como você anunciou aqui, investimento num projeto formidável que é a Praça da Juventude, que vai ficar ali em frente ao Colégio Dínamo, aproveitar para fazer a propaganda de Alfredinho, já com indicativo do início das obras da reforma da Praça Rui Barbosa, a Praça do Coreto, que em breve também será reformada, a JJCABRE, enfim, um governo que trabalhou e operacionalizou muito bem a educação no município. O secretário Fabrício Faro, primeira experiência como gestor público, a gente tem observado uma grande capacidade de execução, o que é muito importante, transformando a cara das escolas, enfim. A gente tem um secretário de saúde que sofreu um bombardeio imenso no primeiro semestre, mas que a todo momento esteve aqui, esteve nos veículos de comunicação, dando a cara para o debate e buscando colocar a saúde no seu trilho. Fazer saúde no Brasil não é fácil. É
complicado.
Não é fácil. E eu que fui vereador, eu que fiz audiências ligadas à saúde, eu sei como era a saúde no governo passado, enfrentou muitas dificuldades também. O prefeito Joaquim e o seu secretário de saúde atual não pegou a saúde numa condição boa, pegou a saúde numa condição muito ruim, e é uma saúde que melhora a cada dia. Então a gente vê de fato que a Lagoinhas hoje tem um rumo, um objetivo, e é hoje, tem hoje uma gestão que tem planejamento. E isso é muito importante, e a gente tem uma expectativa que teremos um ano de 2018 de muitas realizações. É importante dizer que o prefeito Joaquim é o prefeito que será lembrado, quando encerrar o seu primeiro mandato, como o prefeito que salvou o SAAI. Escreva, Ailton, que eu estou lhe dizendo aqui hoje, eu empenho o meu nome e a minha palavra nisso que eu estou lhe dizendo. Quando o prefeito Joaquim teve a felicidade de escolher a gestora Maria das Graças para assumir o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinhas, e a coragem, como teve coragem também de me convidar. Exatamente. Afinal de contas, eu não tive no palanque dele.
É verdade.
Quando ele teve essa felicidade, ele estava ali determinado a salvar o SAAI. É uma grande gestora, é uma mulher feita ao trabalho, dinâmica, honesta, e que me orgulha muito de fazer parte da sua equipe. Então não tenho dúvidas que o prefeito Joaquim Neto, através da gestão da doutora Maria das Graças, será lembrado como o prefeito que tirou o SAAI da possibilidade de ser privatizado. Obviamente que o prefeito tem questões importantíssimas para enfrentar. A gente precisa discutir aí em 2018 a questão da mobilidade urbana, a questão do mototaxista, a questão das vans, do transporte público municipal, mas em toda a conversa aí que eu tenho com o prefeito, da Zona Azul, perfeito, ele tem se mostrado sempre muito bem antenado com toda essa problemática. Temos um homem sério à frente do SMTT, que é o capitão Luiz Fernando, também inaugura gestão pública, porque não tinha sido gestor antes, e tem se mostrado uma pessoa bastante séria num governo que tem feito uma sequência de pregões eletrônicos, que é a modalidade mais transparente de licitação, porque permite que a pessoa possa participar da licitação de qualquer lugar do Brasil, claro. E que tem, com isso, economizado bastante recurso. É um governo austero, aí. O governo do prefeito Joaquim Neto é um governo austero. E assim eu tenho observado a postura pessoal do prefeito. O prefeito não é daqueles de grandes vaidades pessoais, de detalhes patrimoniais que surjam à tona, embora seja um empresário bem sucedido, seja um médico, é um homem simples, de vida simples, e que tem na política uma paixão maior, e por isso conseguiu vencer as eleições aí no último pleito, mesmo sem ter o meu voto. Sempre muito teve bom. A minha amizade, mas o voto naquela eleição não.
Ok. Bom, tá aí, portanto, palavras abalizadas, ele que tem conhecimento de causa e que fez uma defesa, na realidade, e fez, na verdade, colocações importantes que jamais foram ditas aqui pela administração. Então precisa-se, na verdade, de porta-voz. E foi o que o senhor acabou sendo aqui para a administração municipal.
Eu falo aí naquilo que eu acredito.
É isso, tudo bem.
Entendeu? Aquilo que eu acredito, eu vou falando, e assim é a minha forma de ser. A gente tem que estar sendo sempre muito sincero e colocando os pingos nos is, como pode-se dizer.
Gustavo, 5 minutos para você falar sobre a situação da Caixa Econômica Federal na condição também de advogado, conhecimento de causa, inclusive não só esse conjunto, mas tem outras situações aqui envolvendo a Caixa Econômica. O que é que você tem a nos dizer sobre isso?
É isso, Ailton. Você me lembra bem. Primeiro que Alfredinho vai detalhar muito bem aí essa situação. Eu deixei para falar dele por último, porque ele chega para tratar de um problema sério na nossa cidade, que foi inicialmente a distribuição das casas do conjunto Linha Verde, onde num processo bastante contaminado, bastante difícil, bastante criticado, ele conseguiu assumir a secretaria e chamar o feito à ordem, como a gente chama na advocacia. Alfredinho chamou a situação do conjunto Linha Verde para sua responsabilidade, fez auditoria, abriu processo administrativo e hoje a população tem a convicção de que os contemplados naquele conjunto são de fato os merecedores do objetivo final desse grande projeto que é a Minha Casa, Minha Vida. A gente sabe que as tratativas com a Caixa Econômica são muito difíceis. A Caixa Econômica, inclusive, carece de melhor se comunicar com a sociedade de Alagoinhas, porque hoje existe 3 empreendimentos com problema na nossa cidade e você não tem uma posição oficial da Caixa Econômica nos veículos de comunicação. Um deles é o Minha Casa Minha Vida da Calu. A Caixa precisa se posicionar, a Caixa precisa dizer o que é que cabe a ela para que as casas sejam entregues. Então a mobilização é importante, a pressão é importante. E temos outros 2 empreendimentos, Ailton, que é o Champs-Élysées da construtora Helix e o Paris Saint-Germain, que fica lá na Rua do Catu, também da construtora Helix. Então são 3 situações onde a Caixa Econômica sequer tem a coragem de emitir uma nota pública para se justificar. Olhe que as outras 2 obras, tanto do Champs-Élysées, que eu sou vítima, inclusive, desse claro, processo, são obras que têm, inclusive, seguros para que se cubra, a obra na possibilidade da inexecução, e a Caixa Econômica sequer tem capacidade de operacionalizar a execução o trabalho dessa seguradora para que os empreendimentos sejam concluídos. Isso é grave, porque a Caixa Econômica, quando bota o seu símbolo, a sua logomarca, numa feira de imóveis, antigamente a gente se sentia seguro, hoje mas não. E eu digo para vocês aqui de cátedra, sentado nessa banca, como vítima e como operador do direito, de que o símbolo da Caixa num empreendimento não é e não representa nenhuma garantia de que você vá receber o seu imóvel. E a Caixa não é um mero agente financiador, porque a Caixa operacionaliza recursos, que são recursos exatamente da responsabilidade do governo federal, do sistema de habitação nacional, e que por conta disso, ela não deve ser colocada na condição de um mero agente financiador, muito pelo contrário. Então eu espero que o meu amigo Alfredinho possa trazer boas notícias daqui a pouco, afinal de contas a reunião foi ontem, e conte comigo para que a gente possa pressionar a Caixa Econômica Federal para que, no que lhe compete com relação ao conjunto Linha Verde ali na Calu, essas casas possam ser entregues rápido, até porque são pessoas de uma condição financeira baixa, que precisam sair do aluguel ou até do favor da moradia.
Isso.
Algumas delas em condição de vulnerabilidade social, que precisam do seu lado, do seu aconchego, da sua moradia.
Muito bem. Gustavo, estamos satisfeitos pela sua presença, sua participação, essa entrevista muito bem, inclusive pontuada aqui por você sobre diversos aspectos, diversos assuntos. Queremos agradecer mais uma vez, essa primeira com fé em Deus, uma série de muitas outras nesse ano de 2018, e desejar toda a sorte do mundo para você e toda a sua família.
Eu que agradeço, Ailton, a você e a todos da Digital FM. Estou sempre à disposição para tratar dos problemas de Alagoinhas, da nossa região, e contribuir sempre que possível com informações para a nossa população. Muito obrigado a todos e que Deus possa nos proteger e nos abençoar em todo o dia de hoje.
Amém.